RS no Campo está de volta.
Com o slogan Vacinação Garante Bons Lucros, a campanha contra a aftosa pretende imunizar mais de 20 milhões de animais em todo o estado. E de acordo com análise do diretor-presidente da Iagro, Luciano Chioqueta, os índices já alcançados são bastante satisfatórios.
Nós estamos encerrando então o período de vacinação febre aftosa na região do Planalto e na zona de fronteira. Em uma análise prévia aqui, o que a gente observa é que os índices estão bastante satisfatórios, né, quando nós comparamos com as etapas anteriores. Nesse momento, nós temos já mais de 11 milhões e 500 mil animais já vacinados e declarados no sistema da Iagro, entre Planalto e Zona de Fronteira. Então, dá em torno aí de 55% do rebanho já vacinado e declarado. E também já temos mais de 8 milhões e 200 mil doses de vacinas já compradas, né, mas porém que não estão declaradas. Então, significa que os animais, embora não estejam registrados como vacinados, mas a grande maioria já vacinou o rebanho. Se nós formarmos, então, o declarado com o comprado de vacina, nós temos aí 19 milhões 860 mil bovinos já em tese já vacinados. Então isso já dá em torno de 97% do rebanho. Então isso é um índice bom. Se nós considerarmos que ainda temos aí até o dia 19 de junho, ainda o período para declaração, com certeza vai alcançar a nossa meta, que é superar aí os 99% de índice de vacinação dentro da etapa. Uma informação importante também é que nós teremos que realizar a prorrogação em alguns municípios, tanto no Planalto quanto na zona de fronteira, basicamente decorrência do mau tempo, das chuvas que vem ocorrendo na região. Então, nós devemos publicar até o dia 2 de junho uma portaria, prorrogando a etapa de vacinação por mais 15 dias em alguns municípios, basicamente na faixa de fronteira com o Paraguai.
Chioqueta destacou que, como para os produtores da região do Pantanal, a liberação do registro pode ser realizada até o dia 30 de junho, as metas estabelecidas para a vacinação serão atingidas.
É importante lembrar também é que a vacinação na região do Pantanal ela ainda continua aberta, né? Ela deve ir até o dia 15 de junho para vacinação e até 30 de junho para declaração. Então, somando o rebanho do Pantanal já vacinado, o total de vacinas comercializadas, mais o rebanho do Planalto e da fronteira, é que a gente tem essa previsão de atingir as metas programadas, ou seja, chegar acima de 99% do rebanho nosso vacinado dentro do período da etapa.
Neste ano de 2017, Mato Grosso do Sul completou 12 anos desde o último foco de febre aftosa.
MS no Campo.
Palestras técnicas e degustação de produtos marcaram o 20º Encontro do Leite. O evento, realizado pelo Sindicato Rural de Campo Grande, é organizado em comemoração ao Dia Mundial do Leite. Lívia Machado tem as informações.
O Dia Mundial do Leite, comemorado anualmente em 1º de junho, conta com mais um encontro técnico para discutir os desafios e avanços do setor. Assuntos como custos da pecuária leiteira, produção, volume de oferta dos laticínios estiveram em discussão no encontro técnico promovido pelo Sindicato Rural de Campo Grande e que em 2017 chegou à sua 20ª edição. De acordo com Wilson Ige, diretor do Sindicato Rural, o evento teve o objetivo de levar conhecimento a todos os profissionais do setor.
O objetivo do 20º Encontro Técnico do Leite é contribuir com a capacitação dos produtores de leite e também dos profissionais do leite, veterinários, agrônomos e zootecnistas.
A programação este ano contou com palestras, debates e troca de experiências sobre temas como produção, nutrição animal, projetos para o setor, impacto nas indústrias, além das principais dificuldades enfrentadas atualmente pelos produtores, conforme explica o diretor do sindicato.
Das principais barreiras para a evolução da cadeia do leite no Mato Grosso do Sul, podemos citar duas. Uma delas é a mão de obra deficiente. Nós não temos mão de obra para a produção de leite a nível patronal. E a segunda é falta de competitividade do leite. Nós temos um excedente de 78 milhões de litros de leite no estado, que tem dificuldade para ser escoado para outros estados devido a um ICM interestadual para o leite granel muito caro, 10,2%. Isso tira a nossa competitividade.
Informações sobre o assunto podem ser obtidas no telefone 3341-2151. Catiúcia.
Obrigado mais uma vez, Lívia.
Da Lavoura pro Fogão.
Hoje, no nosso quadro Da Lavoura pro Fogão, a técnica da Agraer de Itaporã, Inês Ortega, traz uma dica de aproveitamento para o abacaxi. É isso, Inês?
Nós vamos falar hoje aproveitamento do abacaxi e também do maracujá. Porque para fazer a geleia maçê, abacaxi e de outras frutas pobres em pectina, é necessário fazer a pectina caseira para poder dar o ponto essencial da geleia.
E quais as propriedades do abacaxi, Inês?
O abacaxi é uma fruta rica em vitaminas e sais minerais. Ele é astringente, ele ajuda a queimar calorias e, além disso, ele também é muito usado na medicina caseira, porque ele tem propriedades medicinais, principalmente para expectorar.
Então vamos à nossa receita.
Primeiramente, vamos falar sobre o preparo da pectina caseira de maracujá. Primeiro momento, vocês vão escolher os maracujás sadios e maduros e vão fazer uma higienização. Aí vocês vão cortar ele ao meio, vai tirar a semente e vai colocar as cascas com aquela polpa branca numa panela, cobrir de água e levar para ferver por volta de 30 minutos. Depois disso, você pega um garfo e perfura. Se tiver macio, tá no ponto. Retira, escorre aquela água, espera esfriar e com uma colher, vocês tiram aquela parte branca do maracujá e vai cortar ele fininho, passar na máquina de moer ou bater no liquidificador, só com um pouquinho de água. Depois que ele tá cozido, retira com a colher aquela parte branca e tritura ele no liquidificador com um pouquinho de água só e vai ficar uma massa. Essa massa é que a gente chama de pectina caseira. Depois desse passo, nós vamos então fazer a geleia do abacaxi com pimenta, que acompanha muito bem nos churrascos, né, carnes assadas. 500 gramas de abacaxi picado ou batido no liquidificador com um copo de água, 100 gramas de pectina caseira de maracujá, uma pimenta dedo de moça sem semente picadinha, uma colher de suco de limão e 300 gramas de açúcar. O modo de preparar: cozinhar o abacaxi picadinho com a pimenta. Depois de cozido, acrescenta a pectina, o açúcar e o suco de limão. Mexer e ferver até dar o ponto de geleia. A geleia, ela tem que ter um aspecto brilhoso, bem bonito. Esse é o ponto da geleia. Essa é uma receita básica que dá para fazer todos os tipos de geleia que vocês quiserem. Geleia de morango, de jabuticaba, de laranja com manga, geleiada de mamão, geleia de maracujá, geleia de banana com maracujá, geleia de amora, de pitanga. Da fruta que tiver na propriedade, dá para fazer esse aproveitamento de geleia.
Essa foi a nossa receita de aproveitamento no quadro Da Lavoura pro Fogão. Eu conversei com a técnica da Agraer de Itaporã, Inês Ortega. Obrigada, Inês.
Agenda Rural.
Começa neste sábado e segue até o próximo dia 5, a 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Sonora. Informações pelos telefones 67-3254-4196 ou no e-mail sindicatorural_sonora@hotmail.com. E de 6 a 11 de junho tem a 49ª Exposição Agropecuária de Maracaju, a Expomara. A festa promete grandes novidades e atrações para o público maracajuense, com shows com a dupla de sucesso do momento, Henrique e Diego e Rio Negro e Solimões. O evento ainda comemora os 93 anos de emancipação política e econômica do município. Informações no Sindicato Rural da cidade ou nos telefones 67-3454-2565 ou 3454-2566.
MS no Campo.
E o MS no Campo desta semana fica por aqui. Lembrando que sua participação é fundamental. Mande suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017@gmail.com. Se você perdeu alguma matéria do nosso programa, você também pode ouvir no www.ms.gov.br. Eu sou Catiúcia Fernandes e volto na próxima semana com mais informações. Até lá!
Termina aqui, MS no Campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação, Catiúcia Fernandes e Lívia Machado. Edição, Fernando Blanqui. MS no Campo volta na próxima semana.